Alô. Senhores e senhoras, nobres vereadores, amigos aqui presentes, quero iniciar a 25ª sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2017, pedindo a proteção de Deus e convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Sob a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos da 22ª sessão ordinária, 25ª sessão ordinária do dia 11 de setembro. Quero informar aos presentes que a nossa sessão está sendo transmitida pela rede social e Francinaldo Publicidade. Quero assim dizer que a nossa sessão hoje estão presentes os vereadores Thales, Francinete, Adão Moura, Marcelo, vereadora Luciana, Martinei, Odaí e até o momento o vereador Jesse James ainda não chegou à presente sessão. Agradecer aqui a presença de alguns colegas professores prestigiando hoje aqui a nossa sessão, alguns amigos, sintam-se em casa, à vontade, estamos felizes com a presença de vocês. Gostaria de chamar o nosso segundo secretário, Marcelo Mota, que está assumindo hoje aqui, para iniciar a pauta do dia. Iniciando lendo a ata da última sessão anterior.
Ata da 24ª sessão plenária ordinária. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores: Surama Santana de Souza Martins, presidente; Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente; Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário; Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente; Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário; Francinete Lima da Costa, Martinez Jeone da Silva Duarte e Odair Pereira de Holanda. Não compareceu o senhor vereador Tarles Santos Souza. Ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após é executado o hino municipal. Expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida a indicação número 02/2017, de autoria do vereador Odair Pereira de Holanda. Lido o requerimento número 01/2017, de autoria do vereador Odair Pereira de Holanda. Lido o projeto de lei número 08/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a gratificação para os servidores vinculados à Secretaria de Educação de Guadalupe, na forma que especifica. Presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Odair Holanda, Martinez Geone, Francinete Lima, Adão Moura e Jesse James. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, a presente sessão, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Eu pergunto aos nobres vereadores se algum tem alguma ressalva a fazer na ata. Se não, se permanecerem como estão, declaro a ata aprovada. Dando continuidade agora à pauta do dia.
Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 17/2017. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, solução para o vazamento de água no trecho conhecido como Estradão, próximo ao Lava Jato Quatro Rodas, Guadalupe, 11 de setembro de 2017, vereadora Luciana Oliveira Martins. Justificativa. A presente indicação é um pedido da comunidade e também visa conservar o referido trecho que se encontra em condições precárias devido à ação da água que escorre no local. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 15/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, na forma regimental, o conserto, desentupimento de uma fossa estourada que se encontra há vários dias transbordando em frente ao prédio da loja Jus Móveis na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Justificativa. Por se tratar de uma questão de saúde pública, solicito com urgência a resolução deste problema, que vem causando transtorno à população que reside nas proximidades ou trafegam diariamente pela referida avenida. Martinez Geones da Silva Duarte. Gabinete vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 16/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que recupere a irrigação com instalação de novos microaspressores da Praça Nossa Senhora de Guadalupe, Praça da Matriz. Justificativa. Considerando que a referida praça é um cartão postal da cidade, observa-se que a grande maioria de seus canteiros encontra-se com a grama muito seca e plantas mortas. Portanto, que haja o mais rápido possível a recuperação desta jardinagem e manutenção permanente de equipamentos. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação número 17/2017. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de uma passagem molhada na localidade Bom Jardim, como também a implantação de eletrificação rural, luz para todos, nas comunidades Bom Jardim, São Pedro e Iuma. Justificativa. Nessas comunidades vivem mais de 30 famílias e necessitam do apoio do poder público. Peço que a prefeita esforce junto aos nossos deputados e governador para a implantação da eletrificação rural e construção da passagem molhada pedida pelos moradores. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhora Surama Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Com o presente, tendo em vista a inércia do SINDICERME, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guadalupe, na defesa dos direitos dos servidores e diante das mudanças feitas no sistema educacional de ensino do município de Guadalupe, com envio de projeto de lei tratando do assunto para esta Câmara Municipal, contendo vícios, vimos a presença de Vossa Excelência requerer o que segue. 1. Que não seja colocado em pauta o projeto de lei número 08/2017, enviado pela prefeita do município de Guadalupe, pois o mesmo contém vícios, além de conter mudanças no plano de carreira do município, fato que enseja em uma discussão ampla. 2. Que seja marcada audiência pública em caráter de urgência com todos os atores envolvidos, para que sejam discutidas todas as matérias relativas às mudanças feitas na educação municipal, tendo em vista a complexidade, a repercussão, o direito de os professores serem ouvidos acerca de tal matéria. 3. Que sejam tomadas providências por esta Câmara Municipal no sentido de se pedir informações à Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Finanças, acerca do aumento da folha de pagamento da educação. Caso as novas gratificações sejam criadas, tendo em vista que as mudanças foram feitas sob o argumento de economia. Finalmente, certo da importância que a educação representa para esta gestora, que também é educadora, como também para os demais vereadores, esperamos deferimento e total apoio dos edes deste município. Guadalupe, 11 de setembro de 2017. Aqui assinado pela senhora Vanusa Silva Monteiro, Maria Betânia da Silva e Cleonice Alves. Não, né? E outros. Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, Diocese de Floriano, Regional São Marcos, Praça Nossa Senhora de Guadalupe, sem número. Convite. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe convida você, sua família, as comunidades, grupos pastorais e todo o povo de Deus a participarem da celebração e ação de graça pelo 11º ano de vida sacerdotal do Padre Gilvan Dias, dia 16 de setembro de 2017. Programação. Às 17 horas, acolhida da imagem do Santo Expedito na Escola Técnica Frei José Apsela. Às 18 horas, carreata com a imagem do Santo Expedito saindo do Apsela. Às 19 horas, Santa Missa na Igreja Matriz. Agradece pela participação e colaboração de todos. Padre Gilvan Dias e Conselho de Pastoral Paroquial.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, eu gostaria que o secretário iniciasse as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Quero, assim, informar as colegas professoras que estão aqui presentes, em nome, eu não sei, se, eu acho que foi a Rosineide que veio hoje pela manhã, entregar esse documento. Eu não tinha chegado ainda, mas a tesoureira Gláucia recebeu. Por coincidência também, eu, como professora deste município, como vereadora, hoje estou à frente da presidência desta casa. A questão do projeto, que em um dos itens aqui foi pedido para que fosse retirado de pauta. Mas já tinha combinado com os nobres colegas vereadores que este projeto não viria hoje para a pauta, devido nós termos detectado algumas dúvidas em relação aquele projeto de lei que foi enviado a esta casa na segunda-feira. Então, já tinha procurado a prefeita Nedinha essa semana, mas devido a alguns compromissos em Teresina, ela mesmo me pediu para que a gente desse mais um prazo para que a gente possa rever este projeto, tirar algumas dúvidas em relação ao próprio Hans, que foi que elaborou este projeto. Está, assim, um projeto que eu antecipo aos nobres colegas vereadores que não vai causar prejuízo para o nosso município, e sim uma economia, mas que tem algumas dúvidas que não estão claras. Então, a gente pede que a gente, dentro desse prazo, possa estar recebendo ideias, né, para que a gente possa realmente trazer um projeto que a gente possa aprovar para não causar nenhum prejuízo a nenhum servidor profissional do nosso município.
Senhora presidente, pela a ordem, com relação à carta aberta enviada à mesa diretora, solicito o pedido de audiência pública. Qual é o posicionamento da mesa?
Não, a questão, o pedido está aqui, a gente também não é uma obrigatoriedade, né, no meu pensamento, mas eu vou encaminhar esse projeto amanhã à prefeita e durante a semana, com certeza, nós entraremos em um entendimento. Mas eu gostaria que o secretário iniciasse as inscrições. Enquanto vocês se inscrevem, o que eu gostaria de reforçar e convidar toda a população de Guadalupe amanhã a se fazer presente na missa na Igreja Matriz às 19 horas. Né? Amanhã, o padre Gilvan, há alguns meses, iniciou a cada terça-feira de cada mês, rezamos em intenções aos dependentes, às pessoas com depressão. E amanhã, a Santa Missa amanhã será direcionada aos dependentes químicos, às pessoas que são dependentes das drogas, de medicamentos, que vivem isolados. Então, é o momento de nós fortalecermos a nossa fé, né, buscando essa força entre as famílias, entre os irmãos. Então, convido a todos a se fazerem presente. E convido também aos novos vereadores e toda a população a participar do festejo de Nossa Senhora das Dores, né? Está acontecendo no bairro Bela Vista. E a noite do poder executivo, executivo, legislativo e judiciário, será quarta-feira, dia 13. Então, acredito que todos já tenham o convite, mas estou aqui reforçando, pedindo a presença dos nobres vereadores a prestigiar este novenário à comunidade daquele bairro. Então, sinto-se todos convidados. Concluído já a inscrição? Enquanto o secretário conclui, quero reforçar aqui, né, em nome da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, convidar todos os vereadores, familiares, toda a população a se fazer presente dia 16, né, iremos acolher a imagem de Santo Expedito lá na Escola Técnica Frei José Pisella. De lá sairemos em carreata, em procissão, e chegaremos aqui na nossa igreja para realizarmos a Santa Missa. Então, esse momento também rezaremos em ação de graças pelo 11º ano de vida sacerdotal do nosso pároco, padre Gilvan Dias. Então, venha prestigiar, né, festejar conosco esse momento muito importante da nossa comunidade, juntamente com o nosso pároco, padre Gilvan Dias. Em nome da nossa paróquia, estendo aqui o convite a todos. E convido, neste momento, o vereador Odaí Holanda, do PDT, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente neste auditório, que saúdo em nome do meu pai, senhor Dório, do professor Sidney, um amigo muito importante na minha vida e que contribuiu muito no meu aprendizado e no meu ensino. Senhora Presidente, infelizmente hoje nosso primeiro secretário não se encontra presente, mas na sessão anterior ele fez referências à minha pessoa, dizendo que eu sou uma pessoa que se intitula uma pessoa tão honesta, tão proba, e faz defesa de uma gestão desastrosa, que foi a defesa do ex-prefeito Allen. E eu queria fazer algumas ponderações sobre a fala do nobre colega vereador, que não está presente. Primeiramente, que jamais me intitulei uma pessoa tão honesta como ele diz. Não me auto-intitulo, porque todos nós somos humanos. Pelo contrário, digo que todos nós somos passíveis de erros. E, pelo que me recordo, jamais usei essa tribuna para me intitular a pessoa mais honesta do mundo. Fico até lisonjeado pelas palavras do nobre colega vereador que me atribuiu essas qualidades, mas, sinceramente, não me recordo de ter usado essa tribuna para me intitular da forma como o nobre colega se reverenciou a minha pessoa. Senhora Presidente, hoje temos aqui muitos professores que estão aqui, eu creio que, preocupados com essa situação que ocorre no nosso município, voltada à educação, um governo que se declara um governo da transparência, que, pelo contrário, tem feito tudo às escondidas. Primeiramente, faz um decreto alterando todo o sistema de ensino, sem discutir com a categoria, sem discutir com a classe, sem sentar com os professores, sem negociar. Isso, na minha opinião, não é transparência. Pelo contrário, é uma forma temerária de se lidar com a coisa pública e principalmente com a educação, que é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade justa. Não é justificável se fazer uma alteração dessa sem discussão. Isso é um completo absurdo. Aí, para completar, vem esse projeto de lei 008/2017, criando esses diversos cargos, que na verdade é um fato, que eu nunca vi na história dessa Câmara, eu acho que é bom até pesquisar nos anais dessa casa, se já houve algum projeto de lei encaminhado sem justificativa, sem exposição de motivos. Porque um projeto que foi encaminhado não diz a justificativa, não tem nenhuma explicação o porquê da criação desses cargos. Não diz nada, somente veio a letra crua da lei, e o que é mais absurdo ainda, não faz nenhuma referência à lei anterior, que é a lei municipal 313, porque alguns desses cargos já são criados por lei municipal. A lei 313/2005, criou 10 cargos de diretores, 8 cargos de coordenação, 1 cargo de coordenador geral pedagógico. A lei, que foi o projeto de lei encaminhado a esta casa, cria mais 1 coordenador geral pedagógico, cria mais 10 funções de coordenador e mais 15 de direção, sem dizer que houve a extinção dos cargos anteriores, o que é outro absurdo. Se eu queria adequar uma lei, eu alterava a lei anterior. Aqui não está acontecendo isso. Está simplesmente criando novos cargos, o que pode causar uma confusão jurídica, porque há cargos criados por lei anterior. E vou deixar aqui a minha opinião pessoal sobre esse projeto de lei. No meu entendimento, a excelentíssima senhora prefeita tenta com isso somente acomodar aliados. Esse é o real motivo. E ainda mais, entendo que no momento de crise financeira, como é alegado, ainda aumentam-se os valores que anteriormente eram pagos a título de gratificação de função. Além de outros equívocos que são evidentes nesse projeto de lei. Portanto, eu acho que esse projeto já nasce falho, nasce fraco, e essa casa, eu entendo que os nobres colegas terão a devida atenção. Nós que fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu, a vereadora Francinete, vereador Thales, teremos que nos ater para elaborar um parecer conjunto, porque, na minha opinião, sou totalmente contra diante das ilegalidades que aqui são patentes. No mais, senhora presidente, só gostaria de relembrar e ressaltar, como disse na sessão anterior, que no balancete de mês de abril detectei um pagamento de uma nota do lixo referente ao mês de dezembro. E a justificativa lá exposta pelo senhor secretário de infraestrutura, chega a ser ridícula, porque tantas outras despesas, principalmente com servidores, que não foram pagas, ser pago somente o lixo é ter muito amor por esse lixo. É tanto que uma despesa do exercício anterior é de causar estranheza. Portanto, eu vou fazer um requerimento pedindo maiores justificativas da Prefeitura Municipal, porque realmente é de causar muita estranheza. Isso é o que eu tinha para dizer nessa noite. Muito obrigado a todos.
Convido, neste momento, o vereador Martinez Geone, do Partido dos Trabalhadores, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, a quem cumprimento todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Gostaria de me dirigir à população aqui presente, cumprimentar cada professor conosco nessa noite, em nome da supervisora de ensino, professora Conceição Gonçalves, os demais populares, cumprimentar em nome do nosso amigo, companheiro de partido, o seu Carlos, e o seu Jonas aqui presente. Amigos internauta que nos acompanha pelo Francinal do Publicidade, também a nossa saudação, o nosso abraço nessa noite de hoje. Senhora Presidente, primeiramente, defender as duas indicações apresentadas nessa noite. A primeira dela trata-se de uma fossa estourada que há 20 dias inunda ali parte da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, chegou até a provocar acidente e, diga-se de passagem, até doença, porque a fedentina é muito forte. Então, é um problema que a gente tem observado na atual gestão em vários bairros do município, fossas estouradas. A 140 é um caso fora parte, principalmente na rua Beira Rio. São muitas fossas estouradas, então a gente, nessa indicação, solicita providências imediatas nessa fossa da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, nas proximidades ali da loja Jusmóvel. Então, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possa, ao mais rápido possível, resolver aquela situação crítica que passa os moradores e as pessoas que trafegam diariamente aqui naquela região. O outro indicativo, senhoras e senhores vereadores, é com relação a um dos cartões postais de nossa cidade, que é a Praça da Matriz. A Praça da Matriz foi inaugurada em 1992 pelo então prefeito Antônio de Pádua, e revitalizada, recuperada na gestão do ex-prefeito Allen, né, em 2014. Então, uma praça que embeleza o centro da nossa cidade, e observando, ontem a gente observou, percebeu que a grande maioria dos canteiros de grama encontra-se abandonado, a grama morrendo, as plantas também secas. Então, os aspersores foram danificados, a questão da irrigação. Então, é uma questão tão simples. É só contratar uma pessoa para fazer a manutenção permanente para que a praça volte a ser um dos melhores e mais bonitos cartões postais da nossa cidade. Então fica aí essa observação, também encaminhada à Secretaria de Infraestrutura do nosso município. Antes de entrar nas questões que a gente destacou para essa noite, eu gostaria de comunicar a todos os presentes e os amigos da web, da internet, que no próximo final de semana, dia 17... de setembro, irá acontecer na sede da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta o Bingão da Solidariedade. Esse bingo Esse bingo é para ajudar o nosso amigo Toquinha. É um profissional da área da música do nosso município, profissional do som, que há 3 meses atrás deu um AVC e se encontra prostrado em sua residência. Então é um bingo de 2 bodes, você compra uma cartela, várias pessoas já estão vendendo na cidade e ao mesmo tempo ajuda financeiramente o nosso amigo Toquinha e sua família que passa por esse momento de dificuldade. O bingo acontecerá no próximo domingo, às 21 horas, na Associação de Moradores do bairro Cruzeta. Então fica aí reforçado esse aviso. Senhoras e senhores vereadores, na manhã de hoje eu fui procurado por uma senhora que cultiva hortaliça na horta comunitária de nossa cidade. Né? Ela e mais 6 guadalupenses, tem lá vários canteiros, e há mais de 6 anos estão nessa luta. Então ela relatava a forma que está sendo tratada essa questão da horta comunitária do nosso município pela atual gestão, no caso a Secretaria de Agricultura do nosso município. O descaso. Ela relatava que, vereador Daí, que durante essa gestão não foi comprado 1 mol de cheiro verde para alimentação de escola, para alimentação de pessoas da assistência social do hospital, como antes no passado acontecia. Já aconteceu de jogar as verduras fora e não ter um apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, assim, além dessa questão do descaso com a hortaliça, o apoio, o que nos deixou triste é a forma em off que ela nos repassou, que foi comunicada às 6 pessoas que cultivam hortaliça, que em breve eles serão notificados para pagar a taxa da água. Da água, isso mesmo, professora, que é molhada as suas hortaliças. Então ela me repassou, disse, não, imediatamente, vou falar isso na tribuna, que é um absurdo, 6 pais de família, famílias envolvidas na hortaliça, agora vem um talão de água pelo consumo do cultivo. Né? Lá está um abandono, eu estive lá presente, presenciei. Professora Conceição Gonçalves, entrando na dependência do matadouro público, é uma questão de consciência de quem está no poder hoje, porque a nossa alimentação, a carne, vem de lá. Então, assim, as pessoas responsáveis pela limpeza, hoje só se encontra um que é efetivo e cumpre seu horário. O outro foi demitido, um senhor de 65 anos, residente do bairro Cruzeta, seu Francisco, pai de 2 crianças, recebeu a demissão, fui lá na casa dele, chorava, dizia, Martinho, eu não sei o que faço, porque eu sou muito obeso, não tenho como trabalhar, não sei como vou sustentar minha família, a prefeita garantiu que me seguraria por uma questão de humanidade, fui demitido. Então, são 2 questões lá no matadouro público, essa questão da hortaliça, que provavelmente vão pagar para aguar suas plantas, e essa questão da limpeza, do cuidado do matadouro público da nossa cidade, né? Tem o senhor Wilson Noleto, ele é a pessoa responsável, então que ele possa buscar, conversar com a prefeita, com o secretário de infraestrutura, para que possa resolver esses problemas de limpeza, de organização daquelas dependências do matador de nossa cidade. Concluindo a minha fala nessa noite de hoje, gostaria de entrar aqui nessa questão levantada aqui nessa noite pelo vereador Odaí Holanda. Endosando as suas palavras, quero dizer que a arma mais poderosa para a gente transformar o mundo em que vivemos em um lugar melhor, é educação. E essa educação a gente só fortalece valorizando os mestres. Como se valoriza? Respeitando as conquistas da classe de professores, valorizamos financeiramente e valorizamos de fato com investimento na merenda escolar, no transporte, né, nos prédios, no caso nas escolas. Então, o gestor, seja quem for, de que partido pertença, ele tem que ter a humildade de chegar e conversar com a classe, no caso, a referida à classe de professores, para qualquer alteração. Então, falando assim, me posiciono contra esse projeto, onde a prefeita dá gratificações financeiras, exonerando a folha do nosso município em R$ 37 mil por mês. E aí fica aquela incógnita. Como é que há 15 dias atrás ela demitiu 60 professores, argumentando que é para economizar, para melhorar assim a educação. E ao mesmo tempo contratou o escritório do seu Hans para dar esse apoio, e agora vai gratificar alguns professores. Então, a minha opinião como fiscal desse município, não é por aí que as coisas andam. Então, ouvimos agora no início da sessão uma carta enviada a essa mesa diretora por alguns professores, e eu, como vereador desse município, irei sim defender essa questão da audiência pública para quem gere o município venha aqui debater olho no olho com os professores, a secretária de educação e a prefeita do município. Aí sim, conversando a gente, aí votaremos a favor. Mas que traga o argumento e venha debater com a classe aqui nesse espaço, na Casa do Povo. Obrigado, senhoras e senhores, pela atenção. Boa noite.
Gostaria, neste momento, quero convidar a vereadora Luciana Martins, do PS, do PCdoB, a fazer uso da palavra. Quero só que passei, mas quem vai falar primeiro é o nosso secretário hoje, Marcelo Mota, do PDT.
Excelentíssima senhora presidente, Surama Martins, meus caros colegas, vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Quero também cumprimentar aqui o público, em nome dos professores, em nome da professora Rosineide. Quero também aqui cumprimentar o primeiro suplente da nossa coligação, o professor Sidney. Quero cumprimentar também aqui o nosso amigo Odoro, que está aqui nos prestigiando, assistindo a nossa reunião. Ouvintes do blog do Francinaldo Publicidades, meu boa noite. Hoje inicio o meu pronunciamento requerendo do Poder Executivo uma maior atenção no que se refere à limpeza da nossa cidade. Fui procurado por vários moradores dos bairros Bela Vista, do bairro Cruzeta, do bairro Vila Boa Esperança, cobrando deste vereador sobre a limpeza destes referidos bairros. Durante o período do aniversário da cidade, há cerca de 15 dias atrás, fizeram a maquiagem em nossa cidade, com relação à limpeza. Maquiaram a avenida, cortaram os pau, pintaram o meio fio, aqui o centro da cidade, onde ia ter o maior fluxo de turistas, onde o pessoal ia ter a maior concentração de pessoas. O restante da cidade continua sujo e necessitando de limpeza. Por falar aqui em limpeza, o bairro Coqueiro, a limpeza lá do município, está sendo realizada por meio de queimadas. Isso é uma vergonha, minha gente. É inaceitável, meus caros amigos, que o poder público trate desta forma a população, onde sabemos que as queimadas são prejudiciais à saúde e é uma prática criminosa. Então, peço aqui maior atenção e respeito com relação à limpeza da nossa cidade. Quero acrescentar que até o dia 31 de agosto de 2017, a receita do município de Guadalupe foi arrecadada pelo nosso município quase 15 milhões de reais. Quase 15 milhões de reais, não é brincadeira. E em contrapartida, as férias do mês de julho dos professores até hoje não foram pagas. As férias do mês de julho da rede municipal de ensino não foram pagas. Soma-se a isso as demissões em massa que foram feitas aos professores seletistas e servidores contratados. Quero mais uma vez aqui me solidarizar com esses profissionais, pais e mães de família que tiveram repetidamente retirado o seu sustento. Digo que aqui em Guadalupe é o único lugar do mundo que se deixa de investir na educação
para se investir em lixo. Porque aqui o lixo é tratado como lixo de diamante. Então, fica claro, vereador mais Marcelo, uma vez, aquilo
uma parte,
que sempre digo.
Uma parte.
Pois não, vereador Daí.
Eu estive colhendo alguns dados, só a título de informação, hoje a coleta de resíduos sólidos do município de Guadalupe é mais cara do que cidades como União, Água Branca, Amarante, São Raimundo Nonato, Amarante, todas as cidades maiores que Guadalupe, e Guadalupe tem uma coleta de lixo mais cara que essas cidades.
Com certeza, vereador. Então, fica claro, mais uma vez, aquilo que sempre digo, que a atual administração não se presta a atender às necessidades do povo, e sim seus próprios interesses. É uma triste realidade, onde o funcionalismo público municipal não é reconhecido e não é incentivado a nada. Enquanto são feitas licitações de valores elevados para a reforma de prédios do município, como a licitação de mais de 100 mil reais para a reforma do prédio da prefeitura, uma licitação de 275 mil reais para a reforma do Colégio SEDEG, onde é notável, pode passar lá qualquer hora, você vê lá. A tinta que pintaram de azul está ficando branca, de péssima qualidade. Licitações como licitações para locação de veículos. O povo sofre as consequências. Fica claro que a crise existe apenas para os trabalhadores e os mais necessitados. Quero aqui, meu caro vereador Adaí, líder da minha bancada, dizer que também entendo esse projeto de lei número 08/2017 como mais uma manobra para acomodar os correligionários que não estão satisfeitos com a gestão atual. Também não concordo com o inciso 1, artigo 3º deste referido projeto, que admite que o cargo de coordenador geral pode ser assumido por qualquer servidor efetivo, ferindo assim o plano de cargo de carreira desses profissionais, que devem ser preenchidos apenas por professores e não por qualquer servidor sem relação com a área. Quero aproveitar e fazer um apelo à polícia local para que tome providências em relação aos furtos que estão ocorrendo com frequências no bairro Coqueiro, onde tive notícias que somente neste final de semana adentraram em 5 residências. Então, peço que a polícia militar fique em alerta e intensifique as rondas naquele bairro. E por fim, quero aqui informar que hoje estive no cartório eleitoral conversando com o nosso amigo Jorge, que é o chefe do cartório eleitoral, e ele me passou alguns dados com relação ao cadastramento biométrico que está sendo feito em nosso município. O município de Guadalupe hoje tem 8.877 eleitores. Desse total, compareceram até hoje 5.644 eleitores. Ou seja, o TRE, eles têm uma meta para atingir que é de 7.545. Se eles chegarem a atingir essa meta de 7.545, eles vão ficar no padrão. Ou seja, ainda está faltando 1.900 eleitores a comparecerem ao cartório eleitoral para fazer o cadastramento. Então, que compareçam ao fórum eleitoral da nossa cidade e façam seu recadastramento. Estamos vivendo um momento importante na nossa política, que deve ser encarado como mudança, revolução e renovação. Então é importante exercermos nosso papel de cidadãos e fazer parte dessa limpeza na política e na história do nosso país. Segundo, meu muito obrigado e até a próxima.
Convido a vereadora Luciana Martins, do partido PCdoB, a fazer uso da palavra.
Cumprimento aos nobres colegas vereadores. Em nome da minha amiga Nessiane, minha amiga Elza, cumprimentos todos aqui do plenário presente. Desejo aqui boas-vindas aos professores da rede municipal da nossa cidade. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Boa noite a todos, boa noite a todos e aos que estão em casa nos ouvindo através do Facebook. Inicio aqui parabenizando as escolas públicas, escola particular, a gestão municipal, juntamente com a secretária de educação, aos professores, coordenadores, diretores, aos pais, ao público que esteve presente no dia 7 de setembro, e em especial aos alunos, pela belíssima apresentação do dia 7 de setembro. Estão todos de parabéns, todos que colaboraram. Quero aqui endossar a indicação do vereador Martinet a respeito da fossa estourada. Indico a senhora prefeita, juntamente com o secretário de infraestrutura, providenciar com agilidade a questão daquela fossa estourada. Onde ali é uma avenida, né, que sempre está chegando os visitantes à nossa cidade, quem vai visitar o Balneário Belém Brasília, e se depara com aquela fedentina ali naquela avenida. Então eu peço aqui agilidade. Peço agilidade assim porque, vereador Adão, se uma fossa estourou, vamos providenciar, arrumar. Não vamos esperar um dia, dois, três, quatro, cinco dias para providenciar, resolver esse problema, que é horrível, é um mau cheiro terrível, em frente a uma pousada e restaurante ali do Alacarte, da nossa amiga Socorro. Então, eu peço aqui e reforço aqui também os equipamentos de EPI à prefeitura, com esses funcionários que trabalham com esse tipo de serviço. Sobre a indicação de hoje, indico à senhora prefeita e ao secretário também de infraestrutura que vejam uma solução para aquele vazamento de água no trecho do estradão próximo ao Lava Jato Quatro Rodas. Sei que ali é um problema que já vem de muito tempo, mas agora eu peço à senhora prefeita, juntamente com o secretário, que vejam uma solução, porque ali está danificando o asfalto, sim, podendo até causar um acidente naquela BR ali, devido à passagem estar sempre molhada ali da avenida. Eu quero aqui também pedir à senhora prefeita que agilidade sobre as doações do terreno do novo loteamento Vila Nova. Algumas pessoas já vêm me ligando, me procurando, vereadora, vamos cobrar, eu estou pagando aluguel, não aguento mais pagar aluguel. Eu estou morando de favor, a pessoa já está me pedindo a casa. Então peça lá, senhora prefeita, mais agilidade para ver a maneira de estar fazendo essas doações de terreno. Então já peço aqui à senhora prefeita um pouco mais de agilidade a respeito dessas doações de terreno. Boa noite a todos, meu muito obrigado.
Antes de usar a tribuna, gostaria só de informar que o vereador Jesse ligou para o nosso amigo Adão, que houve um imprevisto e não pôde comparecer a esta sessão. E antes de usar, o Marcelo gostaria de dar uma informação.
Associação de Moradores do Bairro Coqueiro, ofício circular número 16/2017. Excelentíssimos senhores vereadores e população de Guadalupe. Com o presente, convidamos vossas excelências para uma reunião que ocorrerá no dia 16 de setembro, às 19 horas, na sede da associação, com autoridades e os moradores de nosso bairro, para tratarmos de assunto de interesse da nossa comunidade. Grato com vosso apoio e já agradecemos à diretoria. Edivan Rodrigues da Silva, presidente.
Quero cumprimentar aos nobres colegas vereadores, na pessoa do vereador Adão Moura, cumprimentar aos colegas professores, na pessoa desse grande amigo, professor Nena, cumprimentar os demais amigos aqui presentes, esse professor amigo, esqueci o nome do homem, da Auricélia aqui, Adailson, meu amigo, que estamos nessa lida aí, lá no João Pinheiro, sempre os sinais, final de cada mês. E iniciar com muita alegria, né, pedindo assim a Deus que nos dê muita sabedoria, que nos dê muita força para juntos lutarmos e encontrarmos soluções para solucionarmos os sonhos e os anseios da nossa população. Porque nós, aqui, esta casa, é do povo. Nós representamos esta população. E cabe a cada um de nós, vereadores, atuantes, usar essa tribuna em defesa de melhorias, de melhor qualidade de vida, de interesse que realmente venha contemplar a população de Guadalupe. E quero, assim, iniciar as minhas palavras só reforçando e dando o exemplo de um grande homem, uma pessoa íntegra, que demonstrou que a amizade muitas vezes vale mais do que dinheiro. Hoje estive presente na missa de sétimo dia do nosso amigo Adão da Bidoral, Adão da Silva Luz, conhecido. E aquele momento para mim foi muito marcante. A gente vê a quantidade de pessoas ali, né, numa demonstração de solidariedade, de amizade, de amor, não porque ele era uma pessoa rica, mas simplesmente por ser um homem trabalhador, uma pessoa que valorizava a família, que cultivava a amizade. E isso é muito importante. Então, em nome assim da Lúcia, que é uma pessoa que eu admiro, da Luciara, que é hoje até funcionária do nosso município, eu quero cumprimentar assim, toda a família e dizer que é em Deus que nós encontramos forças para superar as dores, as perdas. E a gente cai, mas a gente, confiando em Deus, a gente levanta. E iniciar também fazendo as minhas cobranças, né? Quero aqui reforçar que estive esse final de semana na comunidade Bom Jardim, né, prestigiando e festejando ao lado de um grande amigo, meu amigo Antônio Cabeludo, que completou 72 anos. E naquela oportunidade eu me encontrei com vários vizinhos que moram naquelas localidades, entre o São Pedro, Aiúma, Bom Jardim, que é o número um número maior de amigos que lá residem. E lá me cobraram que eu utilizasse a tribuna, que eu buscasse através dos políticos que é próximo a gente, que tem esse poder de trazer esses benefícios, a questão da luz para todos e um bueiro, né? Uma passagem molhada. E lá ontem me comprometi e aqui estou fazendo. E amanhã enviarei esse indicativo de lei, tanto à prefeita Nedinha, como enviarei aos deputados que eu tenho acesso, ao deputado Júlio César, ao deputado Georgiano Neto, que eles busquem políticos e eles também trabalham esta oportunidade para que esses benefícios realmente venham contemplar as pessoas que realmente precisam. Então, não é inadmissível nós morarmos na Cidade da Luz e termos várias comunidades próximas que ainda não têm energia, né? Então, vamos unir nossas forças. Na oportunidade aqui, eu peço também o apoio do nobre colega vereador Martinei, do Odaí, dos demais, que busque acesso aos seus deputados, para que realmente a gente, unindo esses pedidos, fortalecendo vários pedidos, a gente possa realmente trazer esse benefício à população de Guadalupe. Como também gostaria de pedir uma atenção especial ao secretário de Infraestrutura, a questão da casa da Cajuína, quero reforçar, falei a semana passada, estou falando aqui novamente, na questão da limpeza, na questão de colocar para funcionar, para proporcionar às mães de família, às mulheres, aos homens, oportunidade de emprego. Porque ali, aquela fábrica pode se criar uma cooperativa para... É, nós temos aí um projeto que tem goiaba, tem a banana, tem hoje a uva, que a gente possa estar fazendo aí cajuína, doce e outras coisas. Polpa de tomate, que a gente sabe que tem aí a terra cal. Então, vamos colocar essa casa de cajuína para funcionar. Como também reforçar aqui a questão da casa lá do gelo, ali na 140. Né? Também fui cobrada visitando lá aquele bairro. E aqui estou fazendo o meu papel, a minha obrigação de reivindicar e cobrar o que realmente a população está precisando. Reforçar também as palavras da vereadora Luciana em relação à regularização da entrega dos lotes, porque o projeto foi enviado a essa casa, nós, vereadores, tivemos o compromisso de analisar o projeto, de aprovar, e o que a gente quer neste momento é que a assessoria da prefeitura, juntamente com a nossa prefeita, encontre uma maneira de regularizarmos o mais rápido possível a entrega desses lotes, porque a gente sabe que a ansiedade da nossa população é muito grande. As pessoas necessitam e sonham com a oportunidade de uma casa própria. Então, vamos proporcionar a essa população essa oportunidade. Já houve comentários que a prefeita Neidinha também já esteve em Teresina, busca, através do governador, oportunidades para trazer a questão do saneamento, a iluminação. Então, vamos se preocupar em fazer a divisão dos lotes e oferecer à população já com essa infraestrutura para facilitar as famílias carentes do nosso município a realização dos seus sonhos. Então, espero que a nossa prefeita, juntamente com os seus assessores, os seus advogados, realmente possa estar realizando esse problema. Quero assim dizer também que estive no sábado em Teresina com o deputado Georgiano Neto, com o deputado Júlio César, e eles garantiram que já o governador já liberou a questão da estrada vicinal que liga Guadalupe até o povoado de Santa Rosa, que essa estrada vai sair, com certeza é um benefício que irá contemplar os nossos alunos, nossos professores, que todo dia estão indo para a zona rural, quem mora na zona rural, para realmente ter uma estrada de qualidade. Então, disse que a ordem de serviço já foi liberada e o que a gente espera é que este benefício chegue o mais rápido possível à nossa localidade e que isso nos traga uma oportunidade de uma geração de emprego e renda, proporcionando aos diversos pais de família oportunidade de emprego. Como também ele garantiu que esse ano ainda vai sair a recuperação nem do tapa-buraco, nessa malha asfáltica da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, juntamente com a iluminação em LED. Então, vamos aguardar que realmente esse benefício possa chegar à cidade de Guadalupe. Em relação ao que o vereador Martinei falou, em relação às fossas, também é uma preocupação. No 7 de setembro, eu ali ao lado da prefeitura, eu vi a prefeita conversando com um funcionário da GESPISA, o João Martins, e ele citando casos que em diversos bairros da cidade está tendo essa questão dessas fossas estouradas. E ele dizendo que essa rede de esgoto que foi realizada ainda não foi liberada e que existe várias pessoas que já interligaram a água da sua residência para essa rede de esgoto, o que está causando diversos problemas. Não estou aqui afirmando, vereador, se o caso da avenida é semelhante a esse, mas o que eu ouvi por parte dele, já cobrando da prefeita também, algo para que se regularize essa questão, que procure uma forma de descobrir de onde está vindo essa ligação que foi feita, que ainda não está sendo liberada, que ainda não foi liberada. Então, vamos torcer para que realmente a gente possa descobrir. Em relação ao que Vossa Excelência falou da questão do matadouro, eu amanhã vou procurar a prefeita Neidinha para tomar conhecimento, pedir que caso esse comentário surgiu, que ele não seja verídico, porque eu também não posso assim concordar com tamanho absurdo, né, em relação, não sei se essa água lá da GESPISA, se tem algum, eu não posso aqui afirmar, mas irei me interessar em relação a essa sua preocupação, que também é minha. Então, acredito que nós devemos estar aqui proporcionando e oferecendo a essas famílias uma maior oportunidade para que eles possam gerar renda para os seus familiares. Em relação ao projeto 08/2017, a população de Guadalupe é conhecedora que existe uma lei no artigo 34 do nosso regimento interno que eu, como professora, não posso votar nem discutir durante a discussão do projeto em um projeto que eu me sinta parte interessada. Isso foi adotado na época do ex-vereador Amadeu Júnior. E nós estamos trabalhando para reformular, revisar o nosso regimento interno. E é uma emenda desta vereadora modificar este artigo, porque nada mais do que justo é eu, como professora, que tenho interesse, que tenho um conhecimento, ter o direito de discutir e aqui mostrar algumas vantagens ou dar meu posicionamento. Jamais eu poderei deixar passar em branco, e aqui eu já peço antecipadamente os votos dos vereadores que votem favoráveis nessa emenda desta vereadora, para que nos próximos projetos eu não seja impedida de me posicionar. Mas hoje, como eu faço uso da tribuna livre, eu posso falar de qualquer assunto. E não poderia aqui deixar de frisar o que o nobre vereador da Yolanda comentou em relação à Lei 313/2005, que é a reforma administrativa, onde são criados 8 cargos, né, de gerente executivo, que é pelo símbolo CC4, e onde também são criados 10 cargos de diretor, que é entre CC2, CC3 e CC5. Mas, resumindo, no momento em que eu, como professora, como vereadora e hoje à frente desta casa, quando eu recebi esse projeto, recebi ele no sábado, porque o rapaz ia viajar, o Edson, e não estaria na segunda-feira aqui na prefeitura e a sessão seria segunda. E na minha correria do dia a dia, eu só vim mesmo ler na íntegra na segunda. Chamei os nobres vereadores que estavam aqui, a Francinete, o Adão Moura e o Euclides. Foi Euclides. E no momento que nós... O Marcelo já tinha até comentado com o vereador Marcelo. No momento em que eu recebi este projeto, de cara eu vi que tinha algo que não era normal. Eu nunca recebi um projeto aqui na Câmara para não ter uma justificativa. Nele não tem justificativa. Aí, outra coisa que me chamou a atenção. Aqui se fala, ficam criadas gratificações de funções, onde as funções já existem. Onde eu quero dizer aqui para o vereador Odair, que eu também não tenho a segurança hoje aqui, chamei o Baiano para que amanhã a gente possa ir na prefeitura, para ver se esses cargos aqui, essa reforma administrativa, só foi feita através de um decreto, se existe lei. Existe lei, né? Então, uma lei, para ela ser modificada, no projeto seguinte, ela tem que ser extinguida. E aqui não se fala nesses cargos que já são criados. Então, na segunda-feira, né, eu liguei para a prefeita, comentei para ela e tudo, disse em relação ao meu posicionamento. Ela ficou de conversar com o Hans, né? E hoje eu liguei para novamente dizendo que tinha recebido esse documento e que não iria apresentar este projeto. E ela também me ligou pedindo que eu não apresentasse, né? Não colocasse em pauta. E o que me chama também a atenção aqui neste projeto é a questão da quantidade de funções que são criadas aqui. Uma função de coordenador geral, 5, aí são criados mais 15 e 10 cargos. 25 mais 1, 26. Onde nós só temos 8 escolas. Então, são projetos que eu garanto à população, eu garanto aos professores, vocês, como eu, sabem que este projeto, da forma que está aqui, dessa forma, eu estou com dúvida, eu não voto, mas mesmo assim, sem votar, ficaria preocupada. Mas, no momento em que
apresenta os valores, vai ser uma economia para o município. Do valor que está sendo hoje, as coordenadoras e diretoras que estão aí, é pago quase R$52 mil mês. Da forma que mandaram para o projeto, vai ser pago R$44.600. Vai ter uma economia de R$6.400. No ano, vai chegar a economia de quase R$80 mil. Mas para que os nobres vereadores possam aprovar este projeto, essas dúvidas precisam ser tiradas. Por que 15 cargos de diretor nível 1? Por que 10 cargos de coordenador, se nós só temos 8 escolas no nosso município? É essas dúvidas que eu quero tirar. Em termos do valor, hoje compensa o ser diretor e coordenador o professor de 40 horas, porque ele vai ter o seu salário normal de 40 horas, ferro concurso, é concursado para 40, e vai ter uma gratificação de R$950. Mas para o professor de 20 horas, o professor de 20 horas hoje, ele tem o seu salário, R$1.500, R$1.600, um exemplo, R$1.400, aí ele recebe um segundo turno, o valor dobrado, mais R$1.400, R$2.800, e teria uma gratificação de R$1.090. A partir do momento da aprovação do projeto, ele vai ficar apenas com o salário, seu vencimento de 20 horas, que é o seu valor de R$1.400, mais uma gratificação, que vai ser em torno de R$1.400, R$1.900, R$1.350, e vai variar dependendo dos níveis aqui. Então, e vai perder aquele valor do segundo turno. Agora, eu já fui diretora, não tenho esse desejo mais, porque sei o trabalho que é, e quem é coordenador, quem é diretor, quem é supervisor, sabe. Quem é o primeiro que chega e o último que sai. Quem é que vai trabalhar de graça? Para ninguém. Quem é que vai trabalhar de graça? Em relação ao que foi comentado aqui, em relação aos carros que vai beneficiar, é algo que eu respeito o posicionamento do colega vereador daí, mas isso aí é a realidade. Hoje, antes existia na gestão do ex-prefeito os seus coordenadores, diretores indicados por ele. Na gestão atual, vai existir as pessoas indicadas por ela, e o futuro a Deus pertence. O que nós temos que realmente ver aqui é tirar essas dúvidas, pedir que o senhor Hans, que está sendo muito bem pago para elaborar isso aí, que ele mande um projeto com maior clareza, que se justifique, que me explique por que a criação desses cargos, por que que não fala extinguir os cargos já existentes. Essas dúvidas que eu quero tirar. Mesmo a vereadora Surama, que é professora, não votando neste projeto, eu tenho pleno interesse em ter conhecimento aprofundado do que ele vai causar a nossa classe. Então, eu quero assim dizer à população de Guadalupe que sou uma pessoa que estou no meu quarto mandato, que tenho buscado aqui nesta casa, à frente da presidência desta casa, união, harmonia, diálogo. Sou uma pessoa que tem humildade por pedir opinião. Os nobres colegas vereadores são conscientes disso. Não tomo nenhuma decisão sozinha. No momento em que chega um projeto, a gente senta, eu envio as cópias, e é dessa forma que eu quero tirar os 2 anos do meu mandato à frente da presidência dessa casa. Respeitando as pessoas, buscando conhecimento, porque para mim é uma experiência. Fui vereadora 12 anos, de oposição que muitas vezes não tinha acesso a determinadas dificuldades que o município antes falava. A gente só via falar. Hoje os meninos passam por essa mesma dificuldade. Então, não estou aqui dizendo que o nosso município não está passando por crise. A gente sabe que é um momento muito difícil. São decisões duras que a nossa prefeita tem tomado. Mas qualquer pessoa, em um ano ou em outro, teria que tomar essa decisão. O ex-prefeito, quando saiu, já a contadora dele, que era Conceição, que foi minha contadora em um mês aqui nesta casa, já alertava isso para ele, que Guadalupe precisava tomar certas medidas. Muitas vezes, a forma das decisões é que está muitas vezes nos deixando entristecida. Muitas vezes a classe não foi consultada ou convocada para ser esclarecido com mais clareza. Mas aqui o documento que eu recebi, fiz questão de colocar em pauta. Amanhã enviarei à prefeita. O vereador Martinei me perguntou se essa audiência vai acontecer. Não é a vereadora Surama aqui que vai determinar. Agora, o que estiver ao meu alcance para que essa audiência aconteça, não vou encruzar os braços de forma alguma. O que a gente quer é que essas decisões realmente venham ser tomadas com mais clareza. Então, eu não quero assim me alongar mais, gostaria assim de pedir toda a compreensão por parte de nós, professores, que nesse momento a gente não veja a questão política, que nesse momento essas decisões a gente possa realmente ver e assegurar o nosso direito. Então, vamos buscar os nossos direitos, porque gestões passam. A prefeita Neidinha está aí, daqui um dia ninguém sabe quem vai ser, a vereadora Surama hoje está aqui na Câmara, amanhã vai ter outros nobres vereadores, e o que nós devemos se preocupar é deixar um legado do seu trabalho. Realmente, o que você está querendo e fazendo, a realização dos seus trabalhos. Então, eu tenho essa preocupação muito grande em realmente utilizar essa tribuna desta casa para realmente buscar melhoria para a população de Guadalupe. E o povo de Guadalupe, que conhece a vereadora Surama, sabe do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Estou aí, hoje, fazendo parte da prefeita Neidinha, tendo consciência do momento difícil que ela está enfrentando, mas aqui confiante que as coisas podem mudar, que realmente ela possa oferecer à nossa população os anseios e os sonhos que a nossa população tanto almeja e anseia. Então eu quero assim, já finalizar, né? O meu amigo Adão já alertou aí, convidar os nobres colegas vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para encerrarmos a 25ª sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2017. Então, agradecer a presença de todos e que, com certeza, segunda-feira, a gente estará analisando o nosso projeto.